Tem essa cena no filme? Eu não lembro.
Não, não tem. Mas é que deve ser tido tirada no set e tal.
Bonita.
Bonita foto.
Verdade.
Que pés horríveis.
Ah, que isso.
Eu gostei dos pés dela ali, cara. E eu não ligo muito pra pé, não, cara.
Eu não ligo também. Tá sujo de graxa, foda-se.
É. Pisa na minha cara com os pés sujos de graxa, sua piranha.
Me bate, me xinga.
Xinga. Muito bom. Pô, sou meio gay isso que eu falei agora, né, do jeito...
Me bate, me xinga. Muito bom.
Tá gravando.
Olhem, lá no céu, acho que é um pássaro. É um avião?
Não, são os
caralhinhos voadores.
Começar a putaria.
Amigos do fórum, meu nome é Marcel de Souza. Esse episódio número 13 dos Caralhinhos Voadores. Eu tenho aqui ao meu lado esquerdo da mesa, ele, o homem que não dá retweet no próprio podcast, Matuza. Como é que tá, meu querido? Beleza?
Eu sou ingrato mesmo. Só quero tudo pra mim. Sem esforço.
Sem comentários sobre o amigo. Sem comentários. E tenho aqui ao meu lado direito da mesa, ele, o homem que também não dá retweet no próprio podcast, Miguel Dias. Como é que tá, meu querido? Beleza?
Beleza. Tá cheiroso. Na verdade, eu tenho vergonha do podcast, por isso que eu não retuito.
Justo.
Eu sou o único que não tem, cara, porra.
A vida é quando eu retuito, cara, que eu às vezes esqueço.
Não, eu sei, eu tô apenas fazendo um xiste jocoso com os amigos. Porque, né?
Não, mano, já era, acabou tudo aqui pra mim.
Vou sair do Caralhinhos.
Só vale com o Miguel, a gente só pede pra voltar quando é o Miguel que faz, cara.
Porque eu sou útil, né?
Verdade.
Eu ri, mas não entendi. E no episódio de hoje a gente vai falar sobre um filme clássico das pornochanchadas. Hoje vai um caralhinhos histórico, um caralhinho de gala novamente, um caralhinho técnico, cinemático. Vamos falar sobre a Dama do Lotação. Clássico.
A Dama da Lotação.
Da Lotação,
porra. Vou estudar, caralho.
Que é do Lotação mesmo.
É do Lotação?
Aí, então, porra, eu que tô errado agora.
Eita, porra. Meu mundo caiu agora.
Agora aguenta, então, porra. Pô, até perdi o foco agora, porra.
Parecendo as manifestações. Piada política.
Hashtag, né, cara?
Quebrando o óbvio, né, da gente começar, assim, só me permitem falar um pouco aqui na abertura do podcast?
Claro, amigo. Sinta-se em casa.
Em vez de fazer um podcast sobre pornô chanchadas, então a gente acha o melhor fazer um podcast falando mais certinho de cada um, né, falando de alguns específicos e tal. Talvez depois a gente faça alguma coisa em geral em relação a alguma coisa, mas a gente achou legal fazer um específico de cada um. E quebrando o óbvio, a gente não vai começar com Sete Gatinhos, que, né, cara, não vai fazer Sete Gatinhos, mas, Marcel, por quê? Explica por que a gente escolheu a Dama da Lotação.
Do Lotação.
Foda-se, por que a gente... Eu vou continuar falando da Lotação.
Cara, tu quer que eu dê um motivo sincero do porque a gente escolheu a Dama da Lotação?
Eu quero que você justifique.
Tá, eu vou tentar, não sei se é o que tu tá pensando, tá, mas é porque a gente tava pensando em outro filme, mas a gente não conseguiu o link pra baixar outro filme, e o Dama da Lotação tava no YouTube, era mais fácil.
Exatamente.
Tá aí o Dama da Lotação.
Acho muito justo, partiu.
Dama do Lotação, filme de 1978, dirigido por Neville de Almeida, baseado na obra homônima, olha que bonito, homônima, de Nelson Rodrigues, cara. O filme conta com a presença de Sônia Braga, Nuno Leal Maia, Jorge Doia. Aqui tá escrito Paulo César Pereio, mas eu realmente olhei o filme duas vezes, eu não reconheci o Pereio no filme, não, cara.
Pois é.
Porra, o Pereio é o Assunção, caralho.
Eu não reconheci, cara.
Não, a voz dele, caralho.
Cara, velho. Não, mas ele fala com aquela voz escrota pra caralho. Não
a
fala assim.
Dele, cara. Pode que morra. Não, foi todos tão ligados. É que eles estão ligados só no Pereira hoje em dia.
Eu não sabia que ele já foi jovem um dia.
Pois é.
Não, mas ele já tá. Ele, no filme ele é jovem, velho. Tipo, ele é um jovem velho no filme já.
Exatamente, cara. Cara, inclusive aqui informações quentíssimas e extremamente abalizadas da Wikipédia apontam a Dama da Lotação como a quarta maior bilheteria do cinema nacional, com 6.508.182. Nossa, é muito específica.
182.
Quem foram esses dois, hein?
É, muito específico, cara. Não, e detalhe que, tipo, eu sei que uma das maiores, se não me engano, a segunda maior, é Dona Flor e seus dois maridos, que é também Sônia Braga, né?
Não sei, Sônia se o Mego diz, eu
Não, isso é outro podcast.
Então, porra, ela é a Dona Flor, caralho.
Uhum, uhum. Não, acredito no amigo. E vale ressaltar que na capa do filme vai estar no post aí, cara. Ela tá gostosíssima, cara. Puta que pariu.
Não, cara, não, como assim na capa do filme? No filme inteiro ela tá gostosíssima.
Ah, é que não é o meu padrão de mulher, entendeu?
Eu achei meio acabado.
Caralho, amiga, eu fiquei impressionadíssimo com o Sônia Braga. Fiquei entumecido. Fiquei entumecido, tá um pau bobino.
Caralho, vamos pro filme, cara?
Vamos que vamos.
Então, vale lembrar também, vale a citação também, que, né, o diretor, né, Vini de Almeida, é o diretor também do Sete Gatinhos, que é o nosso filme patrono, que o Murama de Lama Lotação é de 78, e imediatamente depois, o próximo filme dele é o Sete Gatinhos de 1980. Então, né, uma curiosidade interessante.
Bem lembrado, bem lembrado, Matuzam. Mas muito bem lembrado. Estraguei então, a fala do Matuza, né, galera?
Vamos pro filme. Vamos pro filme.
Cara, o filme começa com um casamento com pôr do sol no Cristo Redentor, eu ia falar. Caralho. O filme começa com um casamento.
Digno de poderoso chefão.
Digno de poderoso chefão, com criancinhas, velhinhos, muita fumaça no ar e a vista pro Cristo Redentor, cara. E cara, vocês me permitem começar introduzindo uma parada que eu achei muito bizarra no filme, pois, cara. Não. Cara, o filme começa com o Nuno Leal Maia, que faz o papel de um cara que se chama o Carlinhos.
O Carlinhos.
O Jorge Doria, que faz que é o doutor Alexandre, ele chama o Carlinhos pra conversa e falando assim: Carlinhos, você vai se casar com o Solange, vocês são os primeiros namorados um do outro, assim como eu e sua mãe. Vocês não sei o quê, assim como eu e sua mãe. Vocês vão continuar o meu amor e o amor de sua mãe. Cara, esse pai, ele tá precisando de um atendimento psiquiátrico urgente, cara, tá ligado? Ele tá muito mal, velho. Porra, é muito, muito bizarro.
Não, cara, dando continuidade dessa mesma cena, e depois no meio do filme também, tipo, ele entra nos detalhes da relação dele com a mãe dele, que tipo, sério, velho.
É muito troço, cara. E aí, tipo, o Nuno Leal Maia pergunta, mas pai, por que que tá me falando isso?
Ah, que porra é essa?
Deu vontade.
É que ele fala que eu tô um pouco bêbado.
Cara, é muito foda isso aí, cara. Cara, daí tipo, rola toda essa conversa, rola o casamento. E aí temos o pré-noite de núpcias, né, cara? Quando o Carlinhos e a Solange, olha que nome bonito, Solange. É sonoro, né? Quando a Solange, eles estão no seu carro com o chofer na frente e o Carlinhos, né, cara? Pô, vocês já pararam pra pensar, eles são namorados desde adolescente, cara. Eles namoraram, noivaram, casaram e ela é virgem. Cara, vocês conseguem imaginar isso na realidade? Tipo, a fissura desgraçada que o maluco tava, cara.
É, isso nos anos 70, né? É um pouco mais... Apesar que, né, tipo, assim, tipo, os anos 70, né, era menos... As coisas eram menos rápidas, apressadas do que hoje, né? Mas, porra, caralho, anos 70 era aquela putaria desenfreada, né?
Cara, e tu tá esquecendo de dizer que, tipo, deve ter sido mais de 12 anos de namoro, cara. E, tipo, nenhuma hora deram uma pedrada, cara. Tipo, coitado, cara, velho.
Eu tava com muita pena desse cara.
Eu também. Pô,
cara, é muita depressão. Tipo, ele no carro, ele bota a mão na coxa dela. Não. Tipo, nem na coxa, né? Tipo, no joelho dela. Não. Tira a mão daí. Caralho.
Ele fica ali naquela fissura. Não, vamos. Um beijinho só. Só um beijinho. E não sei o quê, cara. E a mina, não. Não, tem que esperar. tem que esperar. Aí a cena corta pro quarto, cara, ele tá ali tentando e tentando, e o desgraçado tenta, cara, e não consegue, velho. E a mulher fica, ah, cara, é uma dor, cara, quando tu tá vendo aquilo.
Cara, e... mas aquela cena que ele dá um beijo de língua nela, tipo, forçado, é muito, muito desagradável aquela cena, cara. É mais desagradável que a cena a seguir, que é a mais importante. É muito desagradável aquele beijo, cara.
É constrangedor, cara. É pior que ver pai e mãe se beijando, tá ligado? É muito escroto, cara. E na cena seguinte é essa, tipo, ela fala pra ele, espera até amanhã, hoje não. Aí na cena seguinte tá o Léo Maia fumando na cama, né, cara? Puto da vida e o caralho. E aí o David Almeida, um abraço pra ti, seja lá onde tu estiver, cara, porque seu filho da puta, ele faz a gente ver o Léo Maia de cueca, cara. E aquelas cuequinhas de...
Isso antigo, eu queria falar,
tá ligado?
Essa cueca é genial. É um guardanapo em forma de cueca, praticamente. Inclusive, eu tirei print dessa cena.
Inclusive, eu tô vestindo uma cueca, assim, eu tinha que ter falado isso.
É, porque eu queria registrar, eu queria ter esse momento.
Inclusive, esse print é papel de parede do Miguel.
Com certeza. E tem uma hora que ele tá por cima dela, assim, começa a aparecer uma bandinha da bunda. É muito horrível.
Cara, é muito feio, velho. Puta que pariu, cara. Não é possível isso, cara. E aí, o que acontece? Nesse dia seguinte, eu vou ter que ficar lendo o nome do cara, porque eu não decoro o nome de ninguém, cara. Que merda.
Assim, você esqueceu de falar que ele praticamente, né?
É o que eu ia falar.
Viola, ele estupra ela, né?
Não. É o que eu ia justamente dizer, cara. Lá. Tipo, no dia seguinte, da noite de que teria que ser sido de núpcias, né, cara? Ele tá ali fumando, ele brinda os nossos olhos com a sua cuequinha branca e não aguenta esperar. E
não é o dia seguinte, cara, é o mesmo dia.
É no dia seguinte, é a noite de núpcias, cara.
Não, no mesmo dia é a noite de núpcias.
Não importa.
Não? Tá de dia no outro dia, cara, então passou o dia.
Não tá de dia, cara, não tá de dia. Aquela iluminação da época era uma merda, então você tinha que botar uma luz estouradaça pra aparecer.
Não, cara, tá destruindo toda a minha compreensão do filme agora, cara. Primeiro tu fala que tá, foda-se. Aí tá o cara, e ele estupra a Solange, né, cara? E pela primeira vez no filme aparece os peitinhos de Sônia Braga. E, cara, o que vocês acharam dos peitinhos dela, cara? Foi a primeira coisa que eu pensei. Eu gostei, cara. Eu tinha um pouco de medo, porque eu sabia que ela ia estar pelada, eu no 70, aquela coisa.
É normal,
eu pensei,
Marcelo,
que ia ter cabelo no sovaco, tá ligado?
E, cabelo no sovaco, porra.
Ela tá bonita, cara. Ela realmente tá em dia ali, cara. Pô,
né? É, a cena que ele rasga a camisolinha lá dela, faz o peitinho salto assim, cara, porra, tá
assim. Exatamente, bonito, juvenil, né?
E os peitinhos, tipo, cara, não se fazem mais peitinhos como esse, cara.
Exatamente.
Esse peitinho sincero mesmo. Mas, cara, mais que peitinho, porra, eu já não tinha visto o peitinho da Sônia Braga e tal, mas uma coisa que eu nunca tinha reparado que nessa cena aparece bem é a bunda da Sônia Braga, cara.
Aham.
Que velho.
Ela era gostosinha, cara, ela era gostosinha.
Porra, cara, tem umas horas que ele fica puxando a calcinha dela pra baixo, a calcinha fica, tipo, na metade da bunda, caralho.
Tô
parabéns,
Sônia
Braga.
Tô vendo isso agora aqui.
E a calcinha,
cara, realmente...
dela era maior que a cueca do cara. Anos 70 eram outros tempos, né?
É foda, cara.
E, cara, pra época ela tá com uma escovinha ali, né? Mas, porra, não tá aquele.
Tá tranquilo.
Tá modesto, né?
Senta na minha cara, Sônia Braga. Senta na minha cara. Que horror. Vamos passar pra você, né? Pelo amor de Deus. Peraí, deixa eu ver qual.
Peraí. A Sônia Braga sentando na sua cara seria um horror?
Não, porra. Que tipo, é bagaceiro que eu falei, caralho. Foi tão gratuito, tá ligado? E, cara, aí rola toda essa parada. A Sônia Braga, ela fica realmente muito comovida, porque afinal de contas ela foi estuprada, né, cara? Ela fica. Porque é uma coisa que a gente não falou, né, até agora. A Sônia Braga, ela. A Sônia Braga não, cara. A Solange, ela Solange. Não é só uma virgem. Ela é uma pessoa. Ela é meio frígida. Ela não tem desejos sexuais. Ela tem um certo nojo, tá ligado? Do sexo e tal, né, cara? Então, ela é estuprada e ela.
Né? Fica... Depois a gente vai descobrir por quê, né?
Exatamente. Ela fica muito bolada e tal. Fica falando que o amor. amor dela vai ser manchado com sexo, ela não quer isso. E na cena seguinte a isso, passam-se duas semanas mais ou menos, e a gente tem o Carlinhos entrando no escritório do doutor Alexandre pra se queixar, tá ligado, do casamento papai. Dele. Exatamente, pro papai se queixar do casamento dele. E ali o pai tenta dissuadir, a gente começa a perceber um pouco a personalidade do pai, e depois eu quero lembrar de comentar uma coisa.
Ele é meu personagem favorito. E o pai
dele, ele é novo, muito foda. Ele entra nos detalhes lá com o pai dele. Filho, não, porque é a sua mãe. Porra, cara, que desagradável, velho.
Sim, e ele fala uma frase que, cara, sério, tipo, eu queria na minha vida poder falar com esse palavreado que os caras falam nesses filmes desse tipo aí, cara. Porque tem uma hora que ele fala, a sua mãe era fria.
Como
era
uma filho,
santa. Não, peraí, deixa ele falar que a frase é importante.
A sua mãe era uma santa. Peraí. De novo. A sua mãe era fria. Era santa porque era
não,
fria.
Não, tá errado.
Cara, isso é... Não!
É, ela era fria e era santa. E era santa porque era fria.
E era
É Vinícius de Moraes isso aí.
É, ela era fria, ela era...
E aí, logo, tipo assim, e eles estão tendo essa conversa super íntima, super agradável pro filho, eu imagino, né, cara? Um homem adulto tem que ver essas paradas de um pai velho e viúvo. E eles são interrompidos pela visita da dona Matilde, que se identifica ali como uma grande amiga da sua afinada esposa. E aí a gente percebe mais um pouco da personalidade do seu Alexandre lá, porque ela fala: o senhor prometeu que o senhor ia assinar a fiança do meu apartamento. Oh, minha querida, você veja bem, é uma norma da nossa empresa, nós não podemos. Mas o senhor prometeu, veja bem, na força do momento, eu não quis constranger, sabe como é que é, eu não posso. E ela fala: eu conheci a sua mulher mais do que qualquer pessoa, nós éramos mais que amigas, eu sei de muitas coisas que você não sabe e você vai se arrepender. E vai embora. E depois a gente tem, né?
Eu esperava muita coisa dessa hora aí.
É, então aí você fica bolado, né, cara? Você, tipo, ela era, né, fria e tal, aí eu falo, pô, ela sabe coisas dela, caralho, o que que é? Né? Você fica bolado esperando o grande momento da revelação.
Não era nada demais.
Sim, velho. Cara, pô,
Miguel, pô, eu achei.
Pô, eu curti, cara.
Eu curti também. A gente vai chegar lá.
Aí, o que acontece? O Nuno Leão Maia, eu vou chamar de Nuno Leão Maia, foda-se.
Nuno Leão Maia.
Ele recebe os seus conselhos extremamente importantes do pai e ele fica andando pelo calçadão. Era fria. Era santa porque era fria. E aí fica repetindo. E ele chega em casa e ele tem que se defrontar com aquela mulher frígida, aquela mulher fria, distante. E ele percebe. Isso é uma parada que eu achei muito interessante no filme, cara. Porque no filme, diferente do conto, diferente, saca, daquele curta, bem, eu vou chamar de curta, que teve na época do Fantástico, da Vida Como Ela É, eles exploram um lado da Solange, cara, que é a mulher que ela se sente mal por ser frígida, ela tá tentando, tá ligado, se adequar ao casamento. Ela tá tentando
acertar. No conto até tem um pouco disso, né? No final ele fala que, tipo, ele, quando ela tá. No final, quando ela tá falando, explicando pra ele toda a situação, né?
Uhum.
E ele fala que ela, tipo, sente mal e ele vê a verdade, sabe? Ele vê que é verdade, que ela tá realmente sendo sincera ali.
Sim, sim. Não, mas.
Até se entende isso, mas no filme realmente é mais explorado.
No filme tu vê ela querendo resolver o problema do tesão que ela não tem, tá ligado? Porque
ela é preocupada em querer agradar.
Nessa mesma cena, ela tá fingindo que tá afim. Eles chegam no quarto e ela fala: eu não consigo, saca? Eu tô fingindo e tal, né, cara? E tipo, porra, eu achei isso até muito importante no filme, cara, tá ligado? Pra compreensão do filme, né, cara?
E aí
rola toda aquela tristeza no Léo Maia chateado, né? No Léo Maia chateado, pô, eu vou ter que fazer uma imagem isso aí durante a semana.
Léo Maia chateado.
Depois de toda essa sequência de decepção e tal, a gente tem, por isso que eu achei importante falar o nome da dona Matilde, porque a gente tem Solange visitando dona Matilde, cara.
Ah, tá, porque o nome dela é importantíssimo.
Não, porque é muito sensacional a parada que ela fala quando ela começa a falar: eu tenho problemas no casamento. A senhora era muito amiga da minha falecida sogra. E a dona Matilde fala: sim, nós éramos mais que amigas, nós éramos mais que irmãs, nós éramos do tipo de tomar banho juntas quando menino.
Quando moço,
cara. Quando
o palavreado é importante, vocês não podem passar por cima.
É importante. Tem uma classe nisso, cara. Tem arte nessa parada, tá ligado?
É de uma identidade impressionante.
Exatamente, exatamente, cara. E nessa conversa onde ela tá... É exatamente aí, Matuza, aqui é a parada. Ela tá querendo resolver o problema e ela vai procurar uma outra mulher, uma mulher mais experiente pra se consultar, né, cara? Pra saber o que ela pensa sobre o que fazer. E ela... E ela
a resposta dela é genial, né?
Ela planta um monstrinho dentro da Sônia Braga, dentro da Solange, que ela diz, de repente, tu não é fria com todos os homens, talvez seja só com teu marido. Mas veja bem, eu não tô querendo dizer que tu, né, seria melhor com outros homens, é só uma ideia.
Essas amigas aí são um perigo.
É a filha errada, né, cara, que sempre acontece, né, cara?
Tempo da serpente, nossa irmã, sonho de ter uma vida sã. Quando a gente volta o rosto para o céu e diz olhos nos olhos da imensidão. Eu não sou cachorro, não. A gente não sabe o lugar certo de colocar o desejo. Todo beijo, todo medo, todo corpo em movimento está
aí,
cheio
então, depois de depois dessa conversa, a Sônia Braga fica meio desconfortável com essa parada que a Matilde falou. E aí a dona Matilde fala, só um minutinho, você poderia entregar essa carta? Aí que é importante, Matilde. Você poderia entregar essa carta para o doutor Alexandre? Aí ela, posso, tudo bem, sem problemas.
Ela fala pro doutor Alexandre sair que eu sou uma mulher vingativa. Você vai ver que eu sou uma mulher vingativa. Ela manda a cartinha pra ele.
Vibe novela.
A cartinha pra Antrax.
E aí troca a cena, Solange tá conversando com o doutor Alexandre, com aquele clima quase paternal e pai e filha, filha emprestada. E ela fala, ó, doutor Alexandre, eu tenho essa carta aqui pro senhor olhar. Foda isso, cara. Ele manda ela embora. Vocês notaram que ele manda ela embora pra ler a carta? Porque ele sabe que lá vem merda, né, cara? Ele abre a carta e tem a dona Matilde.
Ele tá na tensão absurda, né, cara?
Exatamente.
A sua mulher não fode com você. E a melhor amiga dela fala que, tipo, sabe de coisas. Porra, cara.
Isso o Marcelo não falou. O pai tinha o mesmo problema do filho.
Exato.
Ele falou, né? Porque ela era fria, a mãe dela era fria. Sim. E tal.
É. E aí ele começa a ler e rola o flashback da dona Matilde contando uma história de que um dia a sua afinada e amada e santa esposa foi ver a dona Matilde falar que tava grávida. E, cara, a gente tem mais um. Eu achei muito foda esse diálogo. Porque é de pré pra mulher, tá ligado?
Marisa.
A revelação da parada. Ela fala, eu tô grávida. E ela fala, sua porca, sua vagabunda, eu não aceito uma criança e não sei o que. E a gente descobre que essa vida inteira, essa santidade em volta da santa finada esposa do doutor Alexandre, era uma mentira, porque na realidade ele era um corno, tá ligado?
Era um corno
que não bimbava.
Não, e ela fala, tipo, eu nunca vou amar essa criança, porque eu tenho nojo de homem. Desde pequeno eu sempre soube que eu tinha nojo de homem.
Cara, é muito bom isso, cara. E novamente...
A dona Matilde era até bonita, jovem, cara. Ruizinha e provavelmente, né, o carpete combinando com a cortina.
Exatamente. Boa. E depois, logo depois da cena, a gente tem mais uma sequência. A gente teve o Nuno Léo Maia chateado. A gente tem uma cena do Jorge Dória chateado também, né, cara?
Quem que é Jorge Dória? Eu não sei.
Jorge Dória é o Dr. Alexandre.
É o Dr. Alexandre. E, tipo, é só um flash, né? Tipo, e essa história da mulher acaba aí. Tipo, ele, caralho, minha mulher era sapata. Tá bom, sabe? A história não continua, tá ligado?
Aí ele foi olhar a chuva.
É. Verdade. Ô, vocês também estão olhando o filme ao mesmo tempo?
Não,
aqui, cara?
Eu só tenho uma boa memória. Não.
E aí, depois disso, cara, se eu saltar na cronologia, vocês me avisam de alguma coisa importante, tá? E aí, depois disso, cara, dessa sequência, a gente tem a Sônia Braga já com aquele monstrinho que a dona Matilde plantou. Ela já tem aquele monstrinho trabalhando na cabeça dela, porque a gente vê ela na rua se maquiando, mudando o vestido dela e saindo, sabe-se lá pra onde, né, cara?
Ah! Cara, fora que, tipo, antes disso, tem uma cena desnecessária de, tipo, quase um minuto de um monte de moleque vendendo coisa no carro dela. Compra animal, tia, compra animal. Que cena desnecessária, velho.
Porra, pior. Ô, meu, mas tu sabe que quando eu olhei essa cena, eu, tipo assim, eu, é a primeira meia hora de filme, eu ainda tava naquela vibe. vibe, não. Pô, o filme deve ter todo um cuidado, né, cara? Toda uma arte narrativa ali, né? Pra caracterizar as coisas, uma parada pra figurativa, sei lá o quê. Eu fiquei olhando e pensando, cara, qual o significado disso? Mas na realidade, eu acho que ele só mostra a irritação dela, tá ligado? O incômodo que ela tem.
Eu acho que não, acho que esse moleque entraram no meio do set lá pra vender os bagulhos dela.
E aí, primeiro eu falei que a Sônia Braga foi começar as aventuras dela, e aí a gente tem a cena, esse é o cara que vocês estão dizendo que é o Pereio, que é o amigo dele, que ele chama pra conversar, cara.
É, porra.
Eu achei, não parece o Pereio esse cara, velho.
Claro que parece, caralho.
Meu, me dá um segundinho, só um segundinho, sério.
Caralho, o cara tá falando que o cara não parece ele mesmo.
Não é a voz do Pereio, eu tô...
Porra, claro que é, velho, ele só não tá projetando a voz, mas é a voz dele, cara.
É o personagem Pereio. E eu achei incrível, cara, que é o seguinte, ele chama o cara pra ter uma conversa íntima sobre o casamento, ele chega num bar lotado de gente falando da treta que a mulher não quer dar pra ele, pô. Fala berrando, cara. Os caras tão gravando um podcast, tá ligado? Num bar, num boteco, porra.
Porra, mas pro bar, a vida do bar é assim, cara. Você ouve história de todo mundo, cara. O bar é assim, cara.
Sim. E aí, cara, a gente tem... Como é que é o nome do amigo, você sabe?
Assunção.
O Assunção dá uma ideia pra ele. Pô, quem sabe psicanálise não possa ajudar ela, né, cara? Aí, cara, meu, é muito sensacional.
Cara, é muito Marzo. Foda.
É o Cláudio Marzo.
Cara, eu não tinha reconhecido o Cláudio Marzo. Cara, eu só falei, cara, a barba desse maluco é sensacional.
Não,
quem é esse cara? Aí eu olhei e falei, caralho, é o Cláudio Marzo.
E o psiquiatra, ele tá fazendo as unhas, cortando a barba, tá com chinelo de couro, sei lá o que é. Uma cara de maconheiro safado, velho.
Olha, cara, o Pereio mandou ela pro traficante dele, tá ligado?
É impressionante como um quadro de Freud faz uma sala de estar virar um consultório, né?
É verdade. Ela não tá nem deitada no divã, é um sofazinho, né?
Sofá. Melhor direção.
Muito bom isso, cara. Muito bom. E, Matuzão, eu sei que talvez tu possa falar melhor que eu. Nessa cena a gente começa a compreender um pouco melhor a cabeça, os traumas dela. A gente percebe que ela é uma mulher perturbada, né, cara?
É, nessa cena você vê, né, tipo, porque da versão dela, né, cara? E ela contando a história é muito foda, né?
Mas é que aí tem outro problema. A versão que eu olhei, o som não tava muito bom. Então eu não entendi tudo.
Como não, cara? É a mesma versão.
Eu não entendi. É a mesma versão. Cara, é porque eu vi ela falando que ela viu de um casal de velhos cheios de feridas e pústulas, e que ela fica sonhando, imaginando essas feridas o tempo inteiro e não sei o que. E aí o Cláudio Marzo lá marcou maconheiro, traficante gay. O cara é o traficante. O traficante gay pergunta pra ela: mas você ama seu marido? E daí ela fala uma parada que não dá pra entender aqui na versão que eu olhei. E ela começa a falar da bruxa que fala: me bate, me xinga, me bate.
A bruxa
me
xinga. É a mendiga. Não...
É a mendiga.
Que mendiga?
O casal de mendigos que ela tava vendo.
Quando ela era pequena, ela subiu numa escada de um muro, olhou pro outro lado. Cara, que filme que você viu? Olhou pro outro lado da. Ele devia estar se masturbando nessa hora, né? Olhou do outro lado, subiu numa escadinha, encostado no muro, e olhou, tinha um terreno maldito e tinha um casal de mendigos fudendo.
Ah, eu entendi como se tivesse um casal de mendigos mortos, cheios de feridas e pústulas e o caralho, tá ligado?
Não, era um casal de mendigos, todo cheio de sarna e
pústulas
e um monte de merda e fudendo. E ela gritava: me bate, me xinga.
Ah, não, pô, agora entendi melhor ainda, cara. E aí a gente começa a perceber um pouco da psique dela, né, cara, dos tormentos, do porquê. Nem o Matuza falou, né, cara, do porquê que ela é tão retraída, tão desse jeito, né, cara. E a gente começa a compreender um pouco da psique dela e corta a cena, vai pra vida normal, né, cara. É bem aquela coisa assim, né, cara, a pessoa tá na terapia falando dos seus monstros, dos seus problemas, e quando ela volta pra vida normal, ela tem que vestir aquela máscara de pessoa da sociedade e tal, de pessoa feliz.
É, e ela fala lá no bagulho que, tipo, toda noite, porque ela vai dormir, né, com o marido dela, e toda noite ela sonha que ela sonha com as pústulas, ela sonha com a mulher gritando e bate bexiga e tal. Ela Sim. vive isso diariamente, né? Um negócio que assombra ela diariamente.
Trauma, é um trauma mesmo.
É, não é um negócio esquecido.
Poxa, exatamente. Eram só mendigos.
Pro Miguel, olha, né, pô, cara, a gente sabe como... bem que...
É. Aqui perto de casa...
Tem um mendigo gay que você falou aí.
É, tem um mendigo gay, no beco.
Do beco, vixe, Miguel conhece esse beco, hein, Miguel?
É, é um beco muito, muito maneiro.
Fala, fala.
Então aí corta a cena, né, continuando o filme, você corta a cena e eles estão na... E depois o Carlinhos fala, né, não, a gente foi jantar, tipo, os caras foram jantar numa boate, tá ligado? Então, boate, eu até escrevi aqui. Boate oba-oba, com as mulatas que não estão no mapa.
Lugarzinho bacana pra levar um encontro de casais, né, cara? É. Não, justamente...
Programa eles... familiar.
Exatamente. O casal, ele tá jantando ali com o Assunção e a sua mulher, e a gente começa a ver a... Eu chamo de slime agora. Nossa, a nossa querida Solange se engraçando com a Assunção, né? Tipo assim, ela do lado do marido dela, a Assunção do lado da mulher dele. Ela começa com roça-roça, roçando e sarrando no pé do cara. E providencialmente o Nuno Leal Maia deixa cair uma parada no chão e vê a parada toda.
Cara, e tipo, o Nuno Leal Maia abaixou pra pegar o guardanapo. E tipo, ela não parou, tipo, cagou, tá ligado?
Ela tava muito concentrada.
O bagulho tava num frenesi foda ali, né?
É, e era. Esquisita, ela só tava com o pé no cara, grande coisa.
Ah, mas pra ela, né, devia estar sendo uma libertação, né?
Exatamente.
Ela que não sentia nada, cara.
Uhum.
Cara, mas só um adendo também nessa cena. É, tem as mulatas lá, cara. Porra, a terceira mulata, que é a que tá com biquíni, sei lá, preto, de tipo, pelúcia, era muito gostosa.
Poxa, aquelas negas lá, porra. Ah,
as duas primeiras que apareceu, tipo, apareceu a primeira, eu falei, caralho, que essa é a mulata que não está no mapa, tipo, que bundinha seca. E a outra, a segunda, eu falei, ah, foi mais ou menos. Aí a terceira, porra.
Não, pô,
que é bem a que fica. É bem a que fica focado. Tu fica uns 2 minutos com ela sambando, com a bunda dela.
Aham, aham, aham.
Deve ser essa aí que você tá falando.
Tinha uma nega que. Eu, tipo assim, é aquela parada, né? Mulher, anos 70, tem um padrão diferente. E, tipo, pro meu padrão, eu achei foda até, cara, a nega, assim. Eu acho aquelas roupas de carnaval meio cafona, mas, tipo, porra, eu curti, cara. E
eu acho aquelas roupas de carnaval meio cafona, mas foda-se, eu não quero que ela esteja com roupa mesmo.
Isso, deixa eu fazer uma dentro. Aí a gente tem uma segunda sequência do Nuno Leal Maia chateado com a mulher da gritando, né, cara? Pô, o que que tem? Não, eu tô feliz, é a melhor época da minha vida.
Seria algo que Matuza diria.
Ô meu, acho que não pode falar isso no podcast, caralho.
Ah, tá.
A gente nunca falou isso no podcast, pô.
Não, o Marcelo, você que fudeu tudo agora, você falou, não pode falar isso. Parece que o quê?
Parece que é verdade, né?
É. Parece que não pode falar das nossas festinhas. Que porra é essa, Marcelo?
Desculpa, amigo, eu tava querendo te proteger, cara. Perdão.
Sonho de ter uma vida sã. Quando a gente volta o rosto para o céu e diz olhos nos olhos da imensidão. Eu não sou cachorro, não. A gente não sabe o lugar certo de colocar o desejo. Todo beijo, todo medo, todo corpo em movimento está cheio de inferno e céu. Todo santo, todo mundo.
E daí, tipo, não é mais fica chateado, leva sua esposa em casa e novamente ele tem que desabafar com alguém. E quem melhor pra desabafar que com seu pai, que dá detalhes íntimos, né, cara? Da sua vida. Cara, sério, deixa eu falar uma parada. Aí, aí que tu percebe que, na realidade, o pai, o doutor Alexandre, ele é um corno convicto, cara. Porque ele pergunta, o que aconteceu, meu filho? Ah, minha mulher tava roçando o pé em cima do pé do meu melhor amigo. Mas só isso?
Você veio me acordar, de madrugada por causa de sapato.
Essa parte foi maneira.
Ele reduz a mulher esfregando os pés no outro por causa de sapato, cara. É foda isso.
Caralho, meu. Esse ator ganhou meu coração fazendo esse papel, cara.
Pô, mas ele é foda, cara.
Ele é foda. Vocês lembram de mais alguma coisa da cena? Eu me lembro que tem uns diálogos legais. Ah, tem uma parada que eu até anotei, cara. Peraí, deixa eu ver se eu anotei no papel. É o que que tá? É aquela parada. Eu vi o filme num... Tipo assim, aquela parada, né? O som não tava muito bom, né, cara?
Caralho.
Na minha versão aqui, o pai dele pergunta: é dinheiro, meu filho? Antes fosse dinheiro, eu queria tá falido, ferrado. Não, tipo assim, eu queria tá quebrado, falido e viado. Foi o que eu entendi na cena.
Ele não falou isso, não.
Ele não falou isso, cara.
No meu filme aqui, ele falou pra mim, ele falou. Eu queria estar viciado.
O Marcel tem um filme só pra ele, né, cara?
Não, cara, realmente.
Não, cara, e é legal ressaltar também, assim, que quando eles voltam do bar, né, da boate Oba-Oba, antes dele ir pra casa do pai dele, que ele vai deixar ali em casa, ela vem, tipo, dar um beijo de língua dele, que pra ela era um negócio demais, né?
Boa.
Então você vê que ali, depois do sarro-sarro de pé, ela já ficou um pouco mexida, né, cara?
Verdade, Matuza, bem, bem observado, cara.
Afinal, ela era o Pereio, né? Quem não ficaria mexido?
Exatamente. E aí, mas mesmo cara, assim, não, mas, cara...
Ó, pior que o essa, tem outro diálogo aqui também que eu peguei dessa cena com o pai, que ele fala: não, tô desconfiando da minha mulher. Ele fala: da Solange? Que cretinice é essa? Aí ele: antes fosse cretinice. Porra, é cretinice, tipo, o jeito que ele fala é muito bom, fica uma merda eu falando. Mas a cena é muito boa.
Mas na cena é muito boa. Até tem uma hora que ele fala assim: Solange pra mim é como uma filha. Às vezes eu tenho a impressão de que o casamento de vocês é incestuoso. Caralho, velho. Por que falar isso, cara? É muito
não,
foda.
Cara, é quase uma relação de irmãos mesmo. Eles não transam, porra. Quase no mesmo quarto não transam. É quase uma relação de irmãos.
Verdade. E na boate lá, Oba-Oba, ele fala que o marido dela é o melhor amigo que ela tem nessa vida. Então,
são zone depois do casamento. Sacanagem.
Porra. Caraca, esse cara é um cookhold que transcendeu a friendzone, cara.
Verdade.
Tá de parabéns, Carlinhos.
Outro meme. Parabéns, Carlinhos. E aí, depois dessa conversa e tal, a gente tem. Ele volta pra casa, né? O Léo Maia volta pra casa e ainda não consegue vimbar com a esposa. Só que, outra parada, né, cara? Nego, quando. Tipo assim, cara. É inevitável na vida, às vezes, ser corno, mas, tipo, às vezes tu colabora, né, meu? Aí chega o Pereio na casa com a mulher sozinha falando: teu marido me ligou. E, tipo, como se o marido dela tivesse chamado ele pra conversar com a mulher dele, tá ligado?
Não, pô. Não, mas foram. Tipo, ele não foi lá porque o marido ligou. Foi a Solange que ligou depois.
É,
não.
Ele fala: o que tá acontecendo com vocês? Seu marido me ligou mais cedo pra falar de vocês e agora você me chama aqui?
Ah, tá vendo? Eu não ouvi isso aí. Aí tá. Eu, caralho. Não tem. Aí a pessoa não tem.
Direto, né? O Marcelo Cut.
Sim.
Eleitor, ouvintes, desculpem, mas é que o som aqui não dava pra ouvir tudo, cara. Não tenho culpa. E aí, a Sônia Braga fica falando assim pra ele: o que que eu sou pra você?
Não, o detalhe é que ela recebe ele só de tipo de camisola e sem sutiã. Tanto é que nessa época aparentemente não se usava sutiã, né? Porque, tipo, uns decotes gigantescos, uns peitinhos pequenos e sem sutiã, cara. Então a qualquer momento parece que alguma coisa vai pular, velho. E ela tá só com uma camisolinha assim, cara. Pô, o cara já tá errado de entrar na casa, velho.
Verdade, sim. Verdade. Tipo,
pô, ele foi sabendo.
Você vai na casa do seu melhor amigo, a mulher dele tá de camisolinha, você vai embora, velho.
Exatamente, não tem nada pra fazer ali, né, cara? E aí, tipo, ela fica, né? O que que eu sou pra você? Eu sou só... Ele fala, né? Amiga e tal. Aí ele fala assim, ela fala assim: vira de costa. Ele vira, ela tira uma tetinha pra fora, aí ele fala...
E meia coxa.
É, exatamente. E aí, tipo, ele vira, e agora... Aí eu não me lembro o que ele fala, só sei que ele fala assim: eu quero. Tipo, que homem de convicções, né, cara?
Tipo, é, tipo, o que você é? Você é amiga? Ele vira, e agora? Agora não.
Existem cara, amizades e amizades, né?
Exatamente.
E, no conto, ele fala que o Assunção, ó, ele fala aqui, tô até com o conto aberto. É, Assunção era desses amigos que entram pela cozinha, que invadem os quartos numa intimidade absoluta. Então, tipo, no filme não mostra muito isso, mas ele é um cara que frequentava realmente a casa.
Ah, era um cara brother, era um cara da família.
Brodaço, né?
Exatamente.
Mas a brodagem não sobreviveu a uma tetinha.
Exatamente. Que brodagem falsa, né, cara? É verdade. E aí eles começam a se agarrar, e ele começa a falar que é errado, né? Aqui nessa casa, ela fala motel, arranja um motel. E eles vão pro motel, dão aquela trepadinha gostosa, né, cara? Motel, é motel summertime, eu acho.
Não,
que
é motel. Aqui. É hotel de alta. Como é que ele fala?
Não, mas isso é depois.
Alta rotatividade.
De alta rotatividade.
É depois.
É, mas ainda não, eles não, assim, não falam disso ainda.
É, mas é obrigado por cortar minha piada. Obrigado. E aí eles vão pro motel, né, cara, e tal. A gente tem uma cena bacana da Sônia Braga andando numa banheira e, porra, realmente a cena é bonita.
Banheira não, é piscina, porra.
É, uma piscina, realmente, uma piscina, desculpa. E daí, tipo, eles começam a conversar e o cara quer romance, né? Tipo, ele passou de melhor amigo pra querer ser um amante fiel, tá ligado?
O titular, né?
Você gosta de mim e tal. E ela fala...
Eu nunca imaginei que todos esses anos, eu nunca imaginei que você gostava de mim. Ela fala, eu não gosto de você.
Eu não gosto de você, me dá um cigarro. Ela começa a falar.
Aí ele dá um chilique, tá ligado? Ele joga o bagulho no chão, eu não vou dar cigarro nenhum, não.
Mas
é um chiliquinho, cara. Cara, essa cena fica dando uma tensão, cara. Porque, tipo, o Pereira tá de frente, pelado, tipo, com a perna meio de lado, né?
Sim,
a qualquer momento vai surgir a piroca do Pereira aqui, não, cara, não.
Eu fiquei com medo disso, cara.
Vai falar que você não ficou olhando.
Vai falar que o Miguel não tirou um print, né, cara?
É outro mesmo.
E aí depois desse jeans enlace triste pro Pereio, né, cara, pro Assunção, é Assunção o nome dele, né? A Sônia Braga, eu acho que essa cena ela marca uma espécie de libertação, né, cara? Eu acho que ela se define depois dessa cena, né, cara? Porque é depois dessa cena que ela começa a ficar perversa mesmo, né, cara? Não sei se vocês acham.
Que ali, na verdade, ali ela se conhece, né, verdadeiramente.
Exatamente.
Mas ele não foi o primeiro, né?
Não parece que foi, não, cara, porque antes tem uma cena, ela se arrumando no carro, saindo, e depois passa a cena, corta a outra.
Exatamente.
Mostra ela voltando.
E então depois, mais pro final, quando ela tá explicando pro marido, ela fala que teve um outro primeiro.
Ela fala que o primeiro foi o contido. Cara, o Nelson Rodrigues gosta de contido, né?
Bom.
Então, cara, mas ela fala nessa cena, mas você não deve ter ouvido, né? Porque o filme dele era diferente.
Uhum.
Mas ele fala, tipo, então o que? Tipo, eu não gosto de você. Fala, então o que que você quer? Ela fala, só queria testar uma coisa, só queria ter certeza. Aí ele fala, eu fui usado, eu fui a cobaia. Cara, dá a entender um pouco nessa hora que foi. Acho que é muito tarantinesco o negócio. É, tem flash forward, flashback.
É meio o filme Amnésia, né?
É.
Sim.
O Deville, qual é o nome? Deville de Almeida é um visionário.
Era o dono da sua geração.
Um mago do cinema brasileiro, né, cara? E aí depois a gente tem a Sônia Braga. Ela tem uma parada que é bem erótica, apesar de eu não me ter dado um barato, assim, mas eu achei bem erótica que ela vai comprar uma calcinha nova.
Ah, é erótica, as calcinhas.
Mostra ela. Fala.
Calcinha gigantesca, erótica.
Não, é por isso que eu tô falando. Se fosse pros padrões de hoje, com calcinhas de hoje, seria erótica pra caralho essa cena. Então eu imagino que naquela época deve ter sido uma parada erótica pra caralho.
Não, erótica é aquela cueca. Não,
acho que erótica é a hora que ela vai vestir a calcinha, né?
Mas o amigo me deixou completar a sentença, por acaso? Pô, é justamente isso que eu ia falar. Tem uma cena erótica que ela compra uma calcinha e ela se esconde atrás de uma árvore num ambiente público, tira a calcinha usada, guarda na bolsa e veste a calcinha nova e vai esperar. Cara, sério, ela vai esperar o ônibus e acontece a melhor cena do filme.
Sim!
Exatamente, cara. Melhores personagens, melhor cena, melhor cara, tudo,
eu achei muito sensacional porque a gente tem a participação do Hermes e Renato no filme, cara.
aqueles dois personagens. É o Bacalhau e o Mosquito, cara.
E, cara, você tá ligado quem é o Bacalhau, né?
Não.
Cara, eu não sei o nome desse ator, e se eu falar, ninguém vai reconhecer também o nome. Mas eu vou mandar a foto dele, vocês vão ficar malucos de quem é o cara.
Por favor, por favor.
Cara, e quando eu falei, cara, quem é esse cara? É coisa de algum lugar. Caralho, eu fiquei maluco de quem é o Bacalhau, velho.
Eu sei quem é.
Roberto Bonfim. Cara, eu conheço esse cara. Pera
quem
aí,
que era o Mosquito? Mosquito que é genial.
O Mosquito é o cara, é foda, é um bigode foda, cara, do Mosquito.
Aquele não, bigode. Eu queria que tivesse um filme, Bacalhau e Mosquito.
Bacalhau, Mosquito e Altas Aventuras.
Valeria um filme, é genial. Porra,
valeria pra caralho.
Inclusive, cara, vou colocar agora aqui a cena pras pessoas ouvirem.
Caralho. Vai lá, vai lá. Alô, filha das unhas, malandro.
É, tá mais pra camelo que pra pinguim. Como é que tá a feira aí?
Ah, tem umas pererecinhas.
Ó, o negócio tá russo lá na frente, eu vou cortar por fora. Alguém vai ficar na praça?
Não, malandro, todo mundo pela Avenida Brasil.
Esquitou. Vem cá, rapaz. Vem cá, rapaz. Vem cá, Mosquito.
Que é, Bacalhau? Que é? Olha, não vem com essa história, não. Você adora me sacanear.
Mosquito. Olha lá só de novo no ponto parada.
Rapaz, ela tá um croquetão, viu? Ela tá um croquetão. Ou vai ser hoje ou vai ser nunca, cara. Mas escuta, como é que eu vou fazer com a rapaziada?
Não me disse essa merda.
Eu não posso botar todo mundo pra fora. O que que eles
vão ficar
pensando que...
Vou mandar todo mundo embora. Vamos lá, deixa comigo.
Olha aí, pessoal, senhores do Conselho Deliberativo, terminou a sessão. O carro vai agora pra garagem, pra garagem.
Sensacional. Cara, isso é uma parada que eu queria aproveitar pra falar. É uma impressão que eu sempre tive em filmes brasileiros, cara, e eu nunca tive certeza disso. Tem várias cenas desses filmes que são dubladas, cara.
Não, então, é porque assim, isso é verdade. Isso nessa época era muito comum porque o som era uma bosta. Uhum. Inclusive, se você pegar no final, nos créditos, tem lá, dublagem, por tal. Tem o diretor de dublagem. Porque nessa época o áudio era uma bosta. Então os caras tinham que em externa, a maioria de cena externa é dublada, cara, porque fica uma bosta. Não tinha captação de som decente. Então eles redublavam por cima.
Não, tem razão. E aí a gente tem o Bacalhau e o Mosquito, cara. Uma, sim, o legal pra colocar a cena, né, cara?
Já colocou, já passou. Você não viu, cara, porra? Novo podcast, caralho.
O Miguel colocou a cena pra vocês verem, cara. Aí é sensacional, porque eles veem a mulher gostosa na parada de ônibus esperando sozinha. E que coisa melhor fazer?
Eu falei, hoje é hoje.
Todos os passageiros do ônibus pra levar só a mulher, cara. Ô, meu, isso parece uma história em quadrinho pornô dos anos 80, cara. Aquela parada tipo assim, a gente vai querer, tipo, eles querem, eles acham, a gente tem certeza que eles vão conseguir comer a mulher, tá ligado?
Não, e foda, cara, o foda é que ele, tipo, ele falando depois, você viu o sarrafo dele daquele cara? Ah, sim, fica muito bom, cara.
Eu estou incorporando no meu vocabulário todas as frases do Mosquito. Ele, inclusive, ele teve uma hora que ele chamou a Solange de croquetão.
Um croquetão.
Que genial isso aí.
Eu vou tentar usar isso em outro podcast, cara. Ela é um croquetão. Cara, alguém quer falar mais alguma coisa?
Cara, essa parte? Não? O Mosquito é muito bom, cara. Eu apaixonei pelo Mosquito, cara.
Cara, sério, se vocês não quiserem olhar o filme inteiro, só olhem essa cena. Vale tudo, cara. É muito bom isso. E aí, o que acontece? Aí. Os caras são super amigos, né? O Mosquito e o Bacalhau são irmãos de sangue, né, cara? Quando eles conseguem ficar sozinhos com a mulher, ela começa a se dar com eles, né? A se oferecer. Aí o Bacalhau fala,
Mosquito.
O problema ali fora.
Vai ver o problema na roda ali.
Aí o Mosquito fala, você não vai me sacanear, hein? Você não vai me sacanear, hein? Aí ele convence o Engenho Mosquito a ir embora e fecha a porta e se manda, cara. É muito bom isso, cara.
É, a dinâmica deles é muito boa. Tinha que ter um filme.
Devia ter, né, velho? Mosquito e Bacalhau. E aí o Bacalhau fala.
A frase, ela tá um croquetão, tem que virar a nossa primeira vinheta musical, primeira vinheta sonora.
Eu voto por essa, cara, realmente.
Pode deixar.
E aí, cara, a gente tem, meu, essa é uma parada que eu achei sensacional também. E eles falam assim, agora nós vamos fazer um amor bem gostoso, eles estão no meio do mar. E cara, sério, não, eu não sei vocês, assim, né, velho? Mas que lugar melhor pra fazer um amor bem gostoso que exatamente debaixo de uma cascatinha com água descendo meio forte, tá ligado? Meu, é tipo transar com baldes d'água sendo derramados na tua cabeça de um
tipo, cara. Água de cachoeira que é gelada pra
gelada cacete, pra né? Caralho.
Que anti-higiênico. Arriscado pegar uma esquistossomose ali.
Ah, caguei pra esquistossomose aí, velho.
Deve ser muito desagradável ficar fazendo um lugar desses, cara. Muito escroto, cara. É muito boa essa parte, cara.
Eu acho que a gente devia parar de gravar aqui, porque depois disso nada mais será.
Exatamente, cara.
Bacalhau e mosquito.
Aí depois a gente. Eu achei legal também uma coisa, porque depois dessa cena que ela tá dando na cascatinha lá pro cara lá, pro José Bonfim lá. Não sei se é José Bonfim, mas pro cara lá.
Bacalhau.
Pro Bacalhau. Bonfim é o cara.
Eu só vou chamar esse cara de agora em diante de Bacalhau, cara.
Verdade. Pro Bacalhau, mostra ela na cama e o marido dela, tipo, eles não estão fazendo nada. Quer dizer, o marido continua na seca, né, cara? Então, troca de novo a cena, ela tá indo conversar com o seu Alexandre, doutor Alexandre. E ele fala, você pra mim é como uma...
Outra cena foda, né?
É muito foda, né, cara? É muito foda. Você pra mim é como uma filha, obrigado, papai. Eu sempre quis te chamar de papai. E daí ela fala assim, não, ele não, fala...
Eu sempre quis que você me chamasse de papai.
Ela fala que seria muito errado, uma coisa assim, né? É um pecado, não sei o quê. Porque você nem, não, você nem é tão velho, você é jovem. Dizem que você é mais bonito que o Carlinhos. E ela começa, né, cara, a rodear. Olha a foto do Miguel, cara. Eu vou te chamar de Solange, Miguel.
Solange é muito nome de piranha de cidade pequena, né?
Sim. E aí, ela pergunta a parada que o Miguel comentou mais cedo, e se ele tirar do podcast a parada que ele falou mais cedo, vocês não vão saber. Mas ela pergunta o que é um hotel de alta rotatividade, como se ela fosse uma virgem que não sabe nada da vida, né, cara? E aí ele pergunta, veja bem, um hotel de rotatividade, um hotel de para casais, eles, né, não ficam muito tempo e não sei o quê. E aí vocês me ajudam, porque eu não me lembro o que eles falam. Nesse...
Aí ela fala que o Carlinhos nunca levou ela pra esse tipo de hotel. Aí o doutor Alexandre fala que é porque ele respeita ela.
Ele respeita.
Aí ela fala, esse tipo de respeito nenhuma mulher quer.
Sabe as palavras.
E aí, pelo que eu me lembro, ela pede, o senhor poderia me levar num desses hotéis de alta rotatividade? E ele leva, né, cara? Pô, nem
o laço ele fala. Não, mas ele fala, tipo, ela fala, tipo, ah, onde você quer chegar? Você tá falando que nem uma meretriz? Aí fala, você pensa que eu nunca vi seus olhos, não sei o quê, olhando pra mim. Você nunca me viu como filha, nem como pai, nem como sogro, se me olha como mulher, você nunca me olhou como um velho.
Matuza, tô quase indo contigo pro hotel de alta rotatividade.
Não, cara, eu vou, como eu abri aqui pra pegar a foto do mosquito, eu vou tirar outro print aqui, porque a placa do motel que eles vão é muito boa, cara, é genial. Motel Calypso, aí embaixo tem tipo o slogan do motel, é uma parada. É muito genial, cara.
É uma parada.
É uma parada.
E aí ele leva ela pro hotel de alta rotatividade e é legal que ele continua, né? O corno convicto, ele tá em conflito, né, cara? Porque ele quer comer a mulher, tá ligado? E ela fica, né, ali... né, em volta dele e...
Aí rola uma parada meio de dominância, né?
É,
Ela fala pra ele, ele vai, fica resistindo, né, cara?
Não, já começa assim, sai entra a placa lá, né, no motel Calypso, é uma parada, aí já corta a cena pra ela, eu vou te cuspir na cara. Aí ele fala, você não teria coragem? Ela, pá, dá uma escarrada na cara dele, velho.
E aí tem a cena Jorge Doria chateado, que ele desaba na cama, né, cara, aquela cara de derrotado.
Eu gosto desse cinema verdade do Brasil, né, porque ela cuspiu mesmo, dá pra ver.
Não, cara, quando ela é muito foda. Quando ela cospe, ele bota a mão na cara assim, parece uma bichona. Tipo, ai meu Deus, o que ela fez, cara? Ai, é genial, cara.
Sim, sim.
E, tipo, aquilo não é atuação, cara. O ator realmente ficou o nome do cara, o Jorge Doria. Realmente ficou chocadíssimo, cara, com o gosto dela. Dá pra ver assim, cara, que ele fica incomodadíssimo. Aí ele senta chateado.
Exatamente.
Mas na verdade ele não senta, né? Ela empurra ele na cama, que é uma cama giratória, inclusive.
Sim.
Ela vai atrás dele tirando a gravata, ele, não sei o que, isso não pode.
Não, e tem a outra parte que ela fica puta, ela dá com a bolsa na cara dele e fala que vai embora. E ela fala.
Não, porque ele fala, tipo, ela fala assim, você é um velho sujo. Ali, não, eu sempre fui um cara honrado. Então você tá falando o quê? Que eu que sou. Que eu que sou suja, eu vou embora. Você não quer ele. Não. Ele não esperava. Não, fala aqui, eu quero. Tá bom, piranha. Ele tava falando com o doce. Vem aqui.
É, faz parte do Foreplay, né?
E aí eles começam.
É, eu posso ser muito viado antes da cena de sexo?
É. Pode.
Muito viado.
Por favor.
Cara, o vestido dela é muito bonito.
Ah, não, meu Deus.
Cara, até começa. Porra, mosquito. Como assim, cara?
Cara, é que assim, é um vestido branco de bolinha, preto, é bonitinho.
Ela tá, não, é verdade, é bonito.
Posto lá,
usa.
Igual, cara.
Cresça um par de bolas, pelo amor de Deus.
É bonito, cara. Eu rasgaria fácil.
Não, mas eu concordo com o Matuza. Inclusive, cara, eu acho. Agora eu vou parecer mais viado que tu, vou te salvar, cara. Eu acho a mulher vestida muito mais bonita, muito mais sexual. Eu me sinto muito mais atraído pela mulher vestida do que pelada, cara. Realmente.
Tá, parece que foi mais viado mesmo.
E aí, eles começam a se. Ele começa a beijar o peito dela, meio relutante ainda, não sei o quê.
Esse mundo dos filmes porno chanchado é legal, porque o sexo consiste em você beijar a barriga da mulher, somente.
Apesar que na cena lá com o cara na fonte, na cachoeirinha, ele dá umas beijadas nos peitos dela, assim, que, tipo, ele tava muito empolgado ali naquela cena.
Bacalhau responsa.
Em 1 milhão. E aí, a gente tem ela montando, né, cara, em cima do velho, como se ele fosse um cachorro, né, cara?
Cara, uma coisa que eu não entendi, desculpa se eu sou burro, é que no meio dessa cena tem uma mini cena de 3 segundos dela dormindo com o marido dela de novo. Foi volta. É tipo, você podia interpretar que fosse um sonho, tá ligado? Porque ela tava deitada e depois mostra na cama de novo com o cara. Eu falei, ué, que diabo.
Não, mas... vai ver, ele esqueceu o arquivo. Eu faço muito.
Não, eu vou dar uma de bichinha cinemática agora. Talvez ele esteja querendo se remeter ao pensamento do pai, sabendo que o filho não se satisfaz com a mulher e ele tá prestes a se fazer. Se satisfazer com a mulher do filho, cara. Talvez seja.
Eu acho que não, porque é mais a visão dela. Tipo, ela vendo. Mas eu acho que é mais a visão dela do que do pai. Porque o filme é na visão dela. O filme é a visão dela.
É verdade, tem razão.
É mais a visão dela, tá ligado? Tipo, ela fazendo o paralelo na cabeça dela que, tipo, com meu marido é essa merda e aqui eu tô me realizando, tá ligado?
Pode ser, mas eu acho que é esse recurso. É remeter a essa comparação, tá ligado? Porque me perdi, eu achei que alguém ia falar alguma coisa.
Não, é que é engraçado que mais no início, quando ele tá falando com a Assunção, ele diz que ele só confia em duas pessoas, na Assunção e no pai. E os dois comeram a Solange.
Caralho, esse cara tá bem, né, velho? De confiança.
Carlinhos. O cara tá bem assessorado pelos brothers.
Mais uma do meme, parabéns, Carlinhos.
Verdade. E, cara, voltando pra cena do motel, acontece uma parada. Eu achei bonito na cena que a cama começa a rodar, tá ligado?
Eu não entendo física, mas eu não acho que aqueles dois corpos em cima fariam aquela cama rodada mesmo, tipo, né? Daquela forma. Mas
é, né, cara? Tipo, na hora que eles, com o impacto deles rodando, né? Tipo, ele ia provavelmente bater ali e dar uma rodadinha. A gente fica rodando por 3 horas o bagulho. Tem um motorzinho a fricção.
É porque é um hotel de alta rotatividade, entendeu?
Obrigado, Miguel. Obrigado, cara.
Caralho, parabéns.
Porra, tu vale teu salário, hein, cara? Muito bom. E aí, enfim, né, cara, o marido, o velho corno, o sogro corno, acaba comendo a nora, né, cara, e a gente volta pra vida normal de Solange. A cena, só um pouquinho, deixa eu ver aqui, a cena, a vida dela volta.
Não, é legal ela chamando ele de cachorrão. E ela bota em cima dele, cara, é genial.
Tem um esquema meio humilhação, né, cara, na parada, eu achei foda.
Não, cara, quando ela falou, deixa eu montar em você, eu imaginei que ele ia deitar e ela, né, montar em cima dele, né, ela ia cavalgar da maneira tradicional, né. Aí ele fica de quatro e ela literalmente monta nele, cara.
Não, é isso que eu tô falando, cara, ele é muito corno, assim, ele é muito submisso, tá ligado? Ele é muito foda a personalidade do Dr. Alexandre, cara, ele é foda. E aí a cena corta pra um dia ensolarado numa tarde, ótimo. Numa tarde ensolarada, ela pega, eu posso estar enganado, mas é o primeiro momento onde ela pega uma lotação. Tô errado? Não, não é.
Teve a lotação do mosquito. Tira. É. Teve a lotação do mosquito. Caraca. E do bacalhau.
Ah, merda. Foi de novo, então. E aí,
Não. Ferrou, vai ficar no post.
Foda-se. Eu erro mesmo, não tô nem aí, cara. É o déficit de atenção, não é culpa minha. E ela tá na lotação de novo e ela encosta num tiozinho, cara, mas é um tiozinho muito tiozinho, cara. E ela convida, eu acho que ela fala, vou descer contigo, né, cara, pra ele.
Não, ela não assim. Fala nada, só olha.
Não, acho que ela nem fala nada, porque ela fica passando a mão na coxa dele e aí já mostra a cena ali da fora depois do ônibus.
Exatamente. E eles vão pro cemitério, cara. E é muito legal que nessa cena, que nem o Miguel tava falando, que sexo nos filmes, nesses filmes, era o cara beijando a barriga da mulher. E, cara, vocês notaram que ele fica esfregando a virilha na mulher como se ele fosse um cachorro, cara, na parte do cemitério. E, enfim, né, cara, eles foram no cemitério ali, até não acontece, não aparece nada demais. E em seguida a isso, cara, tem uma cena que eu achei muito legal, que é um sonho dela. Ela tá presa no labirinto de ônibus, tá ligado? Naquela loucura, aquele frenesi insano de sexualidade, tá ligado? Eu pelo menos achei, cara, e ela tá correndo.
A metalinguagem disso, né, cara,
foi muito cinema alemão essa parte.
Não, realmente, é um cinema arte, né, cara? Pô, meus parabéns ao Neville de Almeida, cara. Ele
e é cinema arte brasileiro, porque era um labirinto de minivans.
Pois é. Micro-ônibus.
Brasil. E aí...
É da hora que eu não tô safando no cemitério, passa uma galera, né, do lado olhando. O pessoal, tipo, porra, passou assim olhando e eles lá.
É foda. E a Solange só pega bagaço, né?
Não, a Solange pega qualquer um, né, cara?
Eu acho que esses filmes eram pra dar esperança, cara, pro brasileiro médio dos anos 70.
Pô, será que quando ele tá beijando ela, ele tá beijando a barriga dela, ela tem uma hora que, tipo, segura a cabeça dele e vai meio que abaixando, quer dizer, porra, ela vai abaixar a cabeça dele até onde? Tipo, vai ser legal isso, hein? Tipo, ela em pé, assim, tipo, montada na cabeça dele, vai ser da hora, mas não, ele levanta de novo, fica mexendo
a barriga.
E ele fica, cara, ele fica meio, tipo, que nem o que o Marcelo falou, tipo um cachorro, e ele fica meio que dançando, assim, cara, é muito escroto essa cena, é muito depressiva, cara.
Sim.
E aí, né, tem o labirinto dos ônibus, e aí já vai pro...
Não, peraí, cara, pensando sério, né? Aí ela tá tendo um pesadelo. Cara, é muito foda. Ah, é. Porque nos anos 70, eu acho que bater em mulher era um negócio comum pra caralho, assim, né, cara? Porque ele acorda com ela falando, me bate, ele ergue, ela continua, me bate, de repente,
puf, me bate, ela fica repetindo, me bate, me xinga, ele pá. E ele volta a dormir.
e o que eu acho, não, o que eu acho legal é o seguinte, cara. Ele enfia a mão na cara dela e depois ele é carinhoso com ela. Tá ligado?
É um casamento dos anos 70.
Mão, cara. Ele bate nela com as costas da mão, assim, cara. Não tapinha.
Pra deixar marca, né, cara?
É um casamento dos anos 70.
No nariz dela.
É um casamento padrão, né, cara? E depois
desse. Valores que se perderam, né, Miguel?
Uhum. Não ouvi.
Valores que se perderam com o tempo.
É a decadência da família.
Bons tempos, né, cara?
Da fome que tem de viver. Todo homem sabe que essa fome é mesmo grande, até maior que o medo de morrer. Mas a gente nunca sabe mesmo o que é que quer uma mulher.
A grande revelação do filme.
Exatamente, acontece o momento da verdade, né, cara? E aí vocês vão falar mais que eu, porque eu não me lembro de nada que eles falaram, cara.
No filme fica complicado, cara, assim, fica meio estranho no filme. Porque ele, no filme fica assim, ele acordou com ela, me bate, me xinga, e pau, bate nela e volta a dormir. Aí no outro dia de manhã, tá os dois no sofá, sei lá que diabo ela tá fazendo, lendo uma revista, sei lá, não lembro. E aí ele fala, você falou com a Assunção hoje? Aí ela, hoje? Tipo, eles acabaram de acordar, tá ligado? Até que ele tá de terno, mas foda-se. Tipo, hoje? Por quê? Ele falou, não, é piada minha. No filme, parece que ele tá, tipo, ele tá considerando um sonho, tá ligado? É piada minha, pelo menos foi o que eu entendi no filme. Você falou, você viu uma opção hoje? Tipo, no sonho, tá ligado? Ele falou, nossa opção? Quando? Não. Ele, não, é piada minha. Relaxa.
Sabe o que eu pensei agora? Será que ele matou o Assunção?
Não.
Por que não?
Matou o Assunção. Depois, isso no filme vai ficar. Vai. Espera, Miguel. Espera, calma.
Já aparece de novo? Eu não lembro. Acho que
não. Não aparece. Mas então, no conto, o Assunção fala pra ele: ah, encontrei sua mulher na locação.
Sim.
Aí ele fala: ah, tá, beleza. Aí ela fala assim: você viu
ele Assunção? Ele até mente. Ah, ela me contou.
É. Ele fala: ah, ele meio sem graça. Ele conta: ah, é, a verdade, ela me contou. Aí ela fala: você viu Assunção? Ele não. Ah. Aí, tipo, no livro não. Tipo, não tem esse negócio de ela ter visto ele. Só foi, ele considera, pra mim, eu acho, no filme, ele considera um sonho, né? Sei lá, parece.
Pois é, eu também não paro pra mim.
Eu não sei se é o padrão das casas de classe média alta do Rio de Janeiro nos anos 70, mas tipo, é uma sala cheia de salambaia, tá ligado? Né? Eu gostei, cara, eu achei legal.
Sim.
Na verdade, devia ser. O projeto original devia ser Altas Maconha, né?
As maconhas estavam lá, né, cara? Só que usaram e tal, botaram samambaia. Tudo um. Mas isso não importa, cara. O importante é que esse é o momento da verdade. Acontece essa parada que o Matuza falou. Ele vai pro escritóriozinho dele e saca um revólver.
Claro, né?
E eu não sei se. Eu não me lembro se no filme acontece igual no conto, cara. Que ele fala. Como é que é o nome dela?
Solange,
vem cá. Aí ela fala.
Os diálogos que tem no conto, os poucos diálogos que tem no conto, né? Foram transpostos pro filme, sim.
Sim. Aí ela fala. Já vou, agora! E tal. Aí ela vai e eles começam a ter aquele diálogo.
Eu tô lendo o conto aqui.
Não, mas a gente tá falando do filme.
Mas é igual. É o mesmo diálogo. Os diálogos que foram.
Não. Peraí. Não. Aí ele fala. Ele faz essa pergunta do Assunção, cara, e tal. Ele pega o revólver e tal. E começa a falar que sabe do que ela tá fazendo.
Sabe de tudo, sabe, não sei que ela tá fazendo
merda. E ela fala. Só que ele não fala nome nenhum ainda, entendeu?
Sabe de quê, criatura?
Exato. E aí ele fala, eu vou matar o Assunção, tá ligado? E fica loucão, assim, tá ligado? Eu vou matar ele. E ela, daí, aí que ela se projeta na cena, que ela fala, ele não.
Não, ele não.
E aí ele começa a perguntar coisas e ela começa a soltar que não foi só ele, que foi, né, uma rapaziada maneira, né, todo mundo.
Foi metade da cidade.
O pintor, não sei quem, tá ligado?
O Contino.
O filho do Flamengo.
O Contino. E aí depois, enquanto ela tá confessando essas paradas, ela conta numa história que ela encontra, eu acho que é esse o Contino, cara, tá ligado? Que
ela encontra, ele pergunta quem foi o primeiro, e ele fala que a foto foi o Contino.
Exato, aí a cena passa pra ela num ônibus e tal, e ela senta na frente de um cara, já se insinuando pra ele, e ele reconhece ela, fala que
o ônibus tava vazio, só os dois.
Exato, aí ele fala que ele trabalha na empresa do marido dela e tal, aquela coisa, que o filho dele morreu, e no final das contas não importa, mas o que importa é que ela levou levou ele pro meio do mato, cara. E eu achei muito foda que eles estão se pegando e ela começa a falar pra ele bater na cara dele, na cara dela, tá ligado? E ele, é aquela parada clássica, tá ligado? Ele dá um tapinha na cara dela, daí ela fala, bate direito, mas como? Aí ela finca a mão na cara dele e depois eles bufeteiam.
Depois achei muito ele foda. Dá uma surra nela.
Ele bufeteia a cara dela,
ele
velho.
Ele gostou do bagulho, cara.
Ele deu tipo.
Ele gostou
do bagulho. Ele deu dois tapas fraquinhos e depois desceu o cacete, né?
Em alguns momentos nesse filme eu senti uma parada errada, igual eu senti vendo Irreversível, tá ligado? Porque parada que é foda nesse filme, cara. E continuem, porque eu não me lembro.
Só um adendo que eu lembrei, voltando uma cena lá atrás, da cena que ela pega o Assunção. Que ela, quando ela fala, tipo, ah não, eu só queria testar um negócio, aí o Assunção pergunta, e aí qual foi o resultado? Ela fala, meu marido é muito melhor que você.
Aham.
Porque acho que é isso, né, cara? O marido dela batia nela, ela curtia. O Assunção não era carinhoso.
Não, cara, porque na real eu acho que ela não faz isso por sentimento aos caras, ela gosta do marido. Esse é o lance. Ela ama
ela
o cara.
Tem esse conflito.
Isso é uma parada que eu até quero falar depois que a gente terminar de falar do filme, cara. Que
foi só uma piada, Marcelo. Não precisa aprofundar tanto, não.
Ah, tá. Desculpa. Eu tenho essa mãe.
Voltando a pergunta. O Coutinho, ele é todo tipo, né? A expressão corporal dele é toda tipo. Ele é todo.
Portado, né? Contido.
É, ele é todo tipo. Bom moço, tá ligado? E ela, me bate.
Aham.
Me dá naquela, não fala me bate, ela fala, me dá na cara.
É, isso mesmo, cara, isso mesmo. E é muito mais foda me dar na cara do que me bate, cara.
E ela fica tipo, e meu filho? Ah, esquece seu filho.
É, nem falou se ela ajudou o filho do cara.
Meu filho morreu.
É. E, cara, eu acho que é nessa parte onde ela tá contando tudo que ela fala, né, cara? Que ela ama ele pra caralho, que ela faz aquilo, mas ela não sente mal por fazer, mas ela ama ele, ela tá
no. Não, isso é no final, quando ela tá falando com o psicólogo de novo.
Com uma cucu que tá ficando gay. Psicólogo não, traficante gay. E, cara, o que acontece?
Então, volta ela falando, ela fala que, tipo, fala dos casos e fala que teve muitos e tal. Aí ele fala, aí o Carlinhos fala, tipo, porra, o Carlinhos com lágrimas nos olhos, sentado no chão, tipo, derrotado, né? E aí ele já, tipo, ele se entregou, né? Tipo, ele fala, não adianta eu tentar matar todo mundo que você transou.
Sim. E tu vê nessa cena que ela tá bem destruída psicologicamente também. Lá vou eu fazer uma análise mala, chata pra caralho, como eu sou. Porque ela tá estirada no sofá com a roupa.
Feito
uma mostra, tá ligado? Enquanto o cara tá destruído na frente dela, tá ligado? Ela trouxe as merdas do mundo dela e jogou na cara dele. E não, nenhum dos dois sabe lidar com isso. Eu achei muito foda isso nesse filme, cara.
É, então, e fica os dois sentados assim, cara, tipo, um com pena do outro, tá ligado? Tipo, de si mesmos, os dois, sabe? Assim, os dois na merda, assim, cara. É uma cena muito foda.
É.
E aí ela, tipo, encosta no sofá assim e olha pra perna dela. Tipo, ela tá só de camisola e fala, sem calça. Sem calça. Fique conformado que ela tá sem calça, né, cara?
Não, porque justamente
sem calça agora.
Isso é justamente uma parada que ele fala quando ele sacou o revólver, porque ele percebe o sem calça, na verdade, sem calcinha, né, cara? Porque ele percebe que ela não usa calcinha agora, saca? Porque é onde ele percebe a devassidão que ela das atitudes dela e tal, né, cara? Eu achei isso quando eu só percebi que era calcinha quando eu li o conto.
Tá ligado? Só percebi que era calcinha quando você conseguiu entender o diálogo, né? Que você ouviu.
Exato. Exatamente, porque na minha versão, né, não é tão simples entender os diálogos, né? E aí o Léo Maia sobe e eu acho que...
Aí ele fala, eu tô morto.
Morri para tudo.
Cara, e tipo, no filme fica uma merda essa cena, porque tipo, ele tá sentado no chão derrotado com uma roupa. Na hora que ele sobe...
Ele coloca um terno.
E vai... Tipo, o cara se deu o trabalho de se vestir pro próprio funeral, cara. Tipo, o cara
não, tá tão derrotado
que ia pensar nisso, cara.
Não, é pra manter.
Não, tem que pensar nisso, porque a ideia é essa.
Manter o teatro.
A ideia é o cara ter subido, derrotado.
É, pra manter o teatro.
A ideia é o cara ter subido, derrotado, do jeito que tava, de sapato e tal, deitado na cama e fala, não, morri.
Não.
E não, na hora que quando ele vê que ela tava sem calcinha, ele fala, sua égua.
Mas eu acho que essa cena que ele tá no funeral dele mesmo é algum tempo depois, porque ela também tá com outra roupa.
É.
Roupa preta
então,
de viúva.
Não deveria ser. No conto fala, tá ligado? Que tipo, ele sobe, deita na cama, aí ele... Aí ela, tipo, sobe, fica com ele um tempo, reza lá o... reza o... os terços lá, os, o rosário, fala, tipo, desce, aí volta pra ele e fala, tipo, ah, o Jantar tá na mesa. Ele fala, não, pela última vez, eu tô morto. Aí ela não insiste, ela fica lá com ele um tempo e depois vai pra lotação.
Vai dar pra outro cara.
Depois vai pra lotação, pegar um maluco, o cara é estiloso até, cara, o maluco tem um óculos barbudinho e tal, com uma cara de motoqueiro, sei lá o quê.
Ah,
e
o cara é foda.
E a cena é muito estranha, porque eles rolam na areia, tá ligado?
Não, primeiro, é antes, quando não. Eles estão se esfregando no ônibus na frente de todo mundo.
Não, é, cara, não na frente de todo mundo. Quando ele tá, tipo, encoxando ela, ele tá tipo bombando atrás dela e ela tipo fica batendo numa mulher que tá sentada, tá ligado? Mulher que tá sentada lá, tipo, recebendo uma fora dos outros, tá ligado?
E ela nem olha.
É, não fala nada. Figurante, cara, figurante.
É porque na ditadura, né? Ninguém falava.
A outra piada política do Miguel, olha aí.
E novamente, pô, eu tô até revendo aqui a cena que eles estão rolando na areia, pô, ela é bem. A Sônia Braga se mostra gostosíssima de novo, hein, cara.
E cara, antes disso também, o que, que é os 80, né, cara? O cara tá tipo de camisa normal. É, camisa não, tá de camiseta, né? Uma camiseta azul e tipo calça jeans e um cinto laranja, né, tá ligado? Tipo, porra, anos 70, quase, até final dos anos 70. É isso, né?
Muito
o cara é um tiozão de respeito, com barba branca e tal, todo malandro, e eu sinto laranja, velho. Que escroto. Olha o estilista do cara ali de novo, né?
Sim.
Verdade. Ai, porque esse cinto não tá combinando, meu bem.
Esse cinto tá muito demodê pro meu gosto.
Esse cinto tá totalmente out.
Como é que tu vai fazer que nem o Léo Labac? Eu vou dar uma lambida nesse cinto, é isso que tu vai fazer.
Quem é esse cara, velho?
Porra, Matuza, tu não manja quem é o Léo Labac, cara. Ou Cléo Labac, Hermes e Renato, Voz Espetacular.
Eu não tô ligado.
Porra, meu, pô, perdeu a piada, cara, pô.
Perdeu. E cara, tem uma cena que ele fica roçando o pau na mão dela, tá ligado? Na lotação.
Pô, isso eu achei maneiro, eu vou tentar.
É muito desagradável.
Vontade de fazer.
Vai
também.
Vai tentar deixar sua mão.
Vai tentar fazer também.
Vai tentar deixar sua mão.
Não.
Na altura de um com palma.
Não, eu seria o cara do cinto. Eu sou o amigo que fica olhando o vestido das pessoas.
Ouvintes que não sabem quem é o Léo. Tá, fala.
Fala do Léo Labac.
Ouvintes que não sabem quem é o Léo Labac ou Cléo Labac, eu não me lembro bem agora, vai estar ali, vocês vão poder ver. Se vocês não sabem, tenham vergonha de não saber quem é o cara. Ponto. Pra falar.
E cara, o cara é todo malandro, né? Tipo, eu falo, você é daqui de, sei lá, Copacabana, lembra? Eu não lembro onde é que eles estão. Ipanema, sei lá. Você é daqui mesmo, ele? Tô por aí, sabe? Dando rolê. O que isso quer dizer, velho?
Quer dizer que o cara é um vagabundo, tá ligado?
Então, mas tipo, o cara mora por aí. Aí eles já estão depois se roçando na praia, que a gente falou, cara. É.
Uhum. E cara, nessa parte tem uma. Depois que eles rolam na areia e dão aquela pentada violenta, eu achei foda, eu achei bonita essa cena também, porque ela tá deitada de costas pra ele, a calcinha, a câmera pega a calcinha na areia, tá ligado? O molhado ainda, o cara pega a calcinha dela, aperta pra escorrer água e bota no bolso. Eu achei foda isso, cara.
É, não, e legal na hora que eles estão lá no safo, que ele arranca a calcinha dela com a boca e, tipo, dá uma cheirada muito foda, né? Ah. Dá uma fungada na calcinha dela, cara. Tipo, porra, aí sim, cara.
Sim,
então, isso é desejo.
Esperemos que ele tenha tido sorte aquele dia, tá ligado? Que ela tenha cheirosinha e tal, né?
Ah, não. Não estraga a magia, Marcelo.
Saiu.
É a primeira coisa que eu pensei quando eu vi, cara.
Cara, a gente eu acho que a gente até podia falar isso depois, mas eu vou ter que ressaltar, cara, que a gente não falou até agora da trilha sonora do filme, né? Que é Pecado Original do Caetano Veloso, que ele fez especialmente pra esse filme. E, tipo, é a mesma trilha sonora o filme inteiro, só que dependendo da situação, ela muda de intensidade, sim, né? O tom da música muda.
Tem suspense.
E, cara, nessa cena é um... Nessa cena tá épica, assim, cara. É tipo os violinos e pá. Só que ela tá, tipo, é muito... É, não dá pra explicar, assim. É muito boa, assim, a tonalidade, tipo, de vitória, sabe? De entrega total, assim. É muito bom, cara.
Isso é importante. Sempre que toca...
E o foda também dessa cena...
Fala. Não, o importante é que sempre que toca o violino dessa música, aparece um peito na tela. Sempre. Preste atenção.
Cara, outra cena desagradável pra caralho é quando ele tá pegando a calcinha, que, tipo, a calcinha tá do lado do tronco dele, né? Só que a câmera fica focada, tipo, na calça disso, ele aberto. Os pelos saindo pra fora, cara.
Era os 80,
é muito,
né?
E, tipo, aí ele vai levantar, tipo, a calça e fechar o zíper. Tipo, cara, eu fico imaginando que ele vai fechar o pau dele naquela merda.
Era muito apertado.
Pois é, cara.
Mas ô Matuza, é que eu vi essa mesma cena e não reparei nos pelos aqui. Tu é um cara muito preocupado. Tu tava olhando o cinto, né, cara? Aí, tu não é?
É, eu fiquei com uma olhadinha com o cinto, aí fiquei olhando as genitais, cara.
Exatamente.
E aí, cara, imagina pra voltar pra casa agora, depois de estar. Porque eles pularam na água, depois foram pra areia, enrolaram na areia e vieram, cara, uma milanesa, tá ligado? Eu quero voltar pra casa assim, velho.
A mulher virou um croquetão, né?
Virou um croquetão.
De verdade.
O vestido todo cagado, cara.
Cara, aí depois, na real, mostra essa parada que é igual no conto, né, cara? Ela continua nessa rotina, ela vela o marido morto, vida, o defunto ainda vivo, o defunto que respira, né, cara? Ela vai pra casa velar o cara e continua nessa rotina, sabe-se lá por quanto tempo, sabe-se lá até quando o corno inconformado ou conformado, seja lá como tu vai interpretar, ele vai aguentar aquela parada de ficar deitado. Eu sempre penso nessas coisas, tá ligado? O cara não caga, não mija, não vai no banheiro, ele vai ficar ali sempre, tá ligado? Eu sempre pensei.
Ele vai morrer, né?
Ele tem que manter a pose, né, cara? Tipo,
exatamente.
Ele tava deitado assim, ele... Ah, vou ali comer o negócio na geladeira. Aí acabou a magia do bagulho.
Exatamente.
Aí corta a cena pra uma narração em off. Ela mostra ela andando na rua e tal. E a narração dela em off. Ela contando pro psicanalista lá, barbudo de novo, né? Tipo, todos os dias eu faço isso. Eu não sinto... Aí que começa ela falando, tipo... Eu não sinto nem um pouco de vergonha. Eu queria ter nojo de mim, mas eu não tenho. Pra mim isso acaba sendo muito normal, não sei o quê.
Verdade.
Aí ele fala, tipo... Ela fala, eu não sou como as outras, eu não sou como qualquer uma. Aí o psicanalista fala, não, você é como as outras, isso que você tá sentindo é normal, não sei o quê, né? Aí ela fala, o senhor não me entendeu, eu amo meu marido e eu não consigo sentir, me entrego todo dia a homens desconhecidos e eu não sinto nojo de mim, não sei o quê. Aí ele vai todo tipo, né, não é assim, veja bem e tal. E ela começa a xingar ela, começa a xingar o cara, que lindo eu falo, seu escroto, não sei o quê.
Eu acho que o psicanalista comeu ela depois.
Certamente.
Eu acho que essa narração em off não mostra a cena porque eles estão fudendo enquanto conversam.
Verdade. E aí sobem os créditos, né, cara? Acaba o filme e a gente. Ah, eu não sei o que falar agora.
Enfim, o que é que vocês acharam, cara, do filme?
Eu? Tá perguntando pra gente? Eu achei chato pra caralho.
Como assim?
Eu vou ser sincero com vocês: os 5 minutos finais eu não olhei porque eu tava com tanto sono que eu quis dormir, cara. Eu achei o filme muito lento, mas é parada de época mesmo, né, cara? Né?
Caraca, mas também... é isso, cara, mas tipo, não é um filme pornô, velho.
Você não é por isso.
Ver o filme com uma expectativa errada, sei lá. Tipo,
o ritmo do
filme é esse, cara, sabe? É esse negócio, os personagens se destruindo aos poucos, tá ligado? A psicologia forte, tá ligado?
Sim. Não, eu sei, mas não é isso que eu quero dizer. Não, eu vou falar agora, não vou deixar pras considerações finais, foda-se. É que, na verdade, essa história, ela marcou muito a minha infância e adolescência, porque quando eu era moleque, passava no Fantástico A Vida Como Ela É, e eles fizeram a encenação, tá ligado, desse conto, e esse conto ele é muito, esse conto não, essa encena, essa curta, vou chamar de curta, tá, esse curta sobre a vida, sobre o Dama do Lotação, ele é muito mais fiel ao conto mesmo, tá ligado, e eu não
é
sei,
é uma ter proença, não é, o da Vida Como Ela É,
e tipo, eu sempre tive muito mais na minha cabeça as coisas que aconteciam nesse curta, entendeu? O ritmo dele, não, eu sei que é menor, mas...
Porque o conto é curtíssimo mesmo, né?
Sim. Mas eu não sei, eu achei o filme muito arrastado, tá ligado? Não é pelada de não ver peitinho, de não ver sexo. Eu não ligo muito pra isso em filme, tá ligado? Na real. Eu gostei de vários aspectos, só que eu achei o filme chato, cara.
É porque o ritmo é outro.
Legal, é interessante, mas eu achei chato. Mas é porque essa parada da época mesmo, uhum. Entendeu? Não é, eu não achei ele ruim, pelo contrário, eu achei ele muito interessante. Porque senão eu vou ficar falando aqui, cara. Fala aí o que vocês acharam.
Cara, eu achei que o filme ia ser isso que você falou, mas o filme é bem tão curto, cara. É 1h30 de filme só, assim, sabe? Eu achei, sério, perfeito, assim, o tempo. Se você estendesse mais dessa punhetação dela fudendo com outros qualqueres aí, ia ficar chato mesmo. Mas eu achei ali bem fechadinho, assim, certinho no tempo que tem que ser. Eu acho que até podia ter explorado mais o doutor
Alexandre.
Doutor Marcelo? Marcelo, mesmo? Doutor Alexandre. Acho que até podia explorar mais o Doutor Alexandre.
Verdade, verdade.
Eu achei o filme genial, assim. Perfeito em todos os aspectos.
Uhum. Eu achei foda também, cara. E o Dama Eterno, A Vida Como Ela É do Fantástico, o foda que tinha também, né, cara, desses A Vida Como Ela É do Fantástico, é que era a narração do Vilker, né, cara?
É.
E a voz do Vilker era foda.
Ah, eu não vi isso.
Acho que foi mais próximo.
E, cara,
foi
mais... fala.
A voz grossa dele foi a mais próxima de um Pereio que eles conseguiram arranjar, né? Nossa, é foda. A voz dele é bem da hora.
Verdade, verdade. E, cara, vocês me permitem fazer mais uma observação, cara. Eu achei muito foda, no caso do filme, porque o filme, ele pega uma parada diferente do conto, né, cara? No conto até tem essa coisa dela dizendo que ela não sabe bem o que é, sabe? De que, né? Mas ele passa muito o lance da mulher ser devassa mesmo, dela ser podre. Eu achei foda que no filme não, cara. Ela é uma mulher, ela desenvolve quase uma dupla personalidade ali, tá ligado?
Isso que eu gostei muito. Sim. Do filme também, cara.
Exatamente.
Ela não é só uma mulher piranha, sabe?
Você, ela não é uma vagabunda.
Ela tá sofrendo com aquilo, sabe? Ela não quer, ela quer sentir nojo dela, mas ela não consegue, ela não entende o que tá acontecendo com ela.
No conto, oi? Tem a cena do estupro?
Não.
Não
porque
tem.
Eu acho que o motivo dela ter essa dupla personalidade aí é o estupro. Eu acho que foi isso que dividiu.
É, no filme dá uma brecha pra isso mesmo, né, cara? E também o lance de pra mim, por exemplo, eu não entendi assim, tá ligado? Mas...
Eu também não.
Também é uma parada de ela querer se humilhar o marido dela pelo estupro também, tá ligado? Mas eu não vi o filme.
Não. Acho que não. Acho que no filme não tem isso, não. E nem...
Nem sim, que na Wikipédia
tem mais. Eu achei mais esse lance de mostrar que ela era uma doente também, tá ligado? Ela tinha altos problemas, entendeu? E uma outra parada que eu achei legal é que sempre falam, né, que o Nelson, eu chamo de Nelson Gonçalves, o Nelson Rodrigues, ele explorava muito essa coisa da classe média carioca e tal. E eu não sei se você deve ter reparado isso. É muito legal como, por exemplo, a lance das pessoas serem tradicionais e tal. Porque, por exemplo, o Nuno Leão Maia, ele não fala em divórcio. Ele poderia simplesmente dizer, vamos separar, eu não te quero mais. Não, o casamento é pra sempre, eu sou católico, eu morri pro mundo, tá ligado? A minha humilhação vai ser eterna, tá ligado?
É, cara, mas é bem isso que falou da classe média. É tipo, a classe média que é toda limpinha, que é toda, que a gente vê na televisão, que é toda bonitinha, é escrota que nem a gente, é escrota que nem, sabe? Tipo, eles têm os problemas dele, só que é tudo escondido, tá ligado? Isso que é legal do Nelson Rodrigues mesmo, cara, que as coisas acontecem pra todo mundo, não é, sabe? Tipo, putaria não é coisa de pobre.
Não, é verdade, verdade.
Que filme pornô, se me chamar eu faço. É o bonde da baixada, é o bonde.
Os bica de aço.
Filme pornô, se me chamar eu passo. É o bonde da baixada, é o bonde
dos episódio dos carinhos voadores, a dama do lotação, Matuza, meu querido, meu querido amigo barbudinho, sexy. Ui, que loucura. Com essa barba enorme.
Enorme.
Enorme. Cara, tem algum adendo pra fazer? Alguma coisa que tu queira falar, cara? Mandar um beijo pra alguém?
No último podcast aqui, o comentário é rapidinho. No último podcast, o Tio Sufita, aqui do Mulheres Que Odiamos. Ah, Mulheres Que Odiamos não, né? Atrizes Que Odiamos.
A gente odeia uma pessoa. Como é que é a palavra? Como é que é a palavra quando o cara... O ódio contra as mulheres lá? Como é que é? Olha a misoginia aí, caralho.
Então, Atrizes Que Odiamos e tal. É, o Tio Sufita defendeu a história e tal. Tudo bem, beleza. E aí ele falou, né, que tipo, ele citou o Hysterical Literature e tal, com 7 milhões de visualizações e tal, que precisava entrar em alguma coisa do Caralhinhos. E cara, tem que falar do Tio Sukita, que desde antes do Caralhinhos começar, eu já tô planejando fazer um post sobre isso, e eu vou procrastinando, um dia sai, um dia eu falo isso aí.
Matuza, antes do Caralhinhos começar, quando a gente tava tendo a ideia, o Hysterical Literature já era velho, cara, e tu ainda não fez o post, cara, tá perdendo um do time, cara.
Eu tô deixando amadurecer, tô deixando amadurecer o projeto.
Verdade, bem lembrado.
Pessoal, se eu tivesse postado antes, só tinha da história, agora tem um monte de mina e tem aquele brasileiro que tem mais umas coisas também, então, pô, um dia sai, um dia, quem sabe, tenho esperanças ou não, sai.
Boa, boa. Vamos torcer. Vamos fazer uma corrente de oração pra acontecer essa parada aí, cara. É verdade.
Hashtag Matuza faz post.
Verdade. Aguardem milhares de posts novos do Caralinhos. Em breve.
Milhares.
Vocês não vão aguentar de tanto post, cara.
O servidor não vai aguentar.
Boa. Vou eu?
Sim.
Vai.
Tá. Cara, tem também aqui um comentário do Buddy Holly, cara. O Buddy Holly ficou um tempinho afastado aí dos comentários, mas agora ele voltou. É um comentário que ele fez no episódio 11, cara, comentando sobre a gente, pelo fato da gente ter uma convidada feminina, cara, né, a Gabi Moco, um beijo pra ela, cara, um doce de pessoa, né, cara. A gente se comportou, olha aqui, ele falou assim: mas a presença de uma mulher tornou os onanistas senhores londrinos de meia idade.
Cara, o Buddy Holly não podia ter achado pior ofensa do que um senhor londrino de idade, cara, porque realmente eu aprendi disso com isso.
Mas note que ele me exclui.
Não.
Sim, ele fala que eu continuei como sempre fui. Vocês que são. Vocês ficam tentando impressionar a menina.
Verdade, amigo Buddy Holly, cara, tu tem razão. Acontece, né, cara? Essas coisas, né, meu? Não é com o calor do momento, a gente, né? Sei lá, cara. Mas estamos estudando, cara, pra melhorar sempre, né, cara? Eu acho. Ah, e ele também fala aqui, cara, porque a gente tava falando dos Muppets, né, cara? Ele fala que o Peter Jackson filmou uma versão dos Muppets, cara, da época que ele era o diretor de filme trash, tipo aquele Fome Animal e tal. Um filme chamado Feebles, Os Terríveis, com cenas de orgia, escatologia e drogas.
Eu já ouvi falar desse filme, eu já vi uns negócios aí também, cara.
Eu não, nunca ouvi falar, cara, eu sou um merda.
Sim.
Ele falou. Obrigado, Miguel.
Então, cara, eu não sei vocês, mas, cara, eu adorei gravar esse podcast. Gravar esse podcast, preparar esse podcast. Cara, esse podcast foi muito bom de ter gravado. Não sei se vai ficar bom no final, confio no Miguel, mas, pô, fala aí o que vocês acharam. E, cara, se ficar legal, se vocês gostaram e tal, fala aí nos comentários também, no Twitter, no Facebook, onde for. Qual filme mais vocês querem ver, querem que a gente veja, né? Duas coisas: pornô chuchado. Quais pornô chuchado vocês querem que a gente veja? E também quais filmes alheios, assim, né? Filme europeu, filme do caralho a quatro aí, bizarro.
Tem uma regra.
Também que a gente vê.
Tem que ter peitinho.
Tem que ter peitinho. Tem que ter peitinho.
Se não tiver, eu não assisto.
E tem que ter piroca, porque se não tem piroca, não tem graça, cara.
Aí brincadeira. É comigo.
Brincadeira.
A gente tem algumas programadas já, algumas pornô chuchadas programadas, mas falem aí quais que a gente deve dar prioridade.
Quais que vocês acham, né, cara? Realmente, vamos, né? E fala.
A opinião de vocês é sempre importante, meu amigo. Sim.
Fabio. Então é isso aí, rapaziada. Um abraço. Cara, curtam nossa página no Facebook, cara. Quando o milésimo seguidor vai ganhar um presente, vai ganhar uma apagada da nossa barba, do pescoço, se quiser. E curtam nossa página, sigam-nos no Twitter, mande comentários, e-mails, cartinhas e mande um beijo no nosso coração. E até a semana que vem, cara. Miguel.
O tempo inteiro, filme pornô, se me chamar eu passo, é o bonde da baixada, é o bonde
dos bons picadinhas.
Filme pornô, se me chamar eu passo, é o bonde de São Paulo, é o bonde dos picadinhas. Nós cai pra putaria, nosso bonde é ousadia, noite e dia, correria, faz sem simpatia. O nosso bonde é esse, é euro, nota de 100, tem dólar, nós tem mecânico, nós tem Citroën, nós tem a 1100, pra poder tá no asfalto. O nosso bonde é esse, onde chega canta alto. Filme pornô, se me chamar eu passo, é o bonde da baixada, é o bonde
dos picadinhas.
Filme pornô, se me chamar eu passo, é o bonde de São Paulo, é o bonde dos picadinhas.
Fala, fala. Fala aí. Fala de jeito que você quiser, você é o host.
Host, me chama de host.